católicos que sofrem com as guerras, com essas discórdias que existem, inclusive a nível internacional, ou especialmente a nível internacional. É a humanidade inteirinha. Portanto, quando o Papa anuncia, mesmo a partir do Evangelho, até uma palavra do próprio Jesus, a paz esteja convosco, ele está falando sobre o bem comum, um valor do Evangelho, um valor que é muito importante, é central também para nós católicos, mas que o é para a humanidade como um todo. Todos os políticos, então, poderíamos dizer, são convocados e deveriam lutar sempre pelo bem comum.
A Igreja Católica possui uma doutrina social que, conforme está escrito na cartilha, ela é um conjunto de documentos oficiais da Igreja sobre a forma como o Evangelho orienta as questões sociais, econômicas e políticas. Dom Jeremias, podemos dizer que essa doutrina social é uma forma de participação da Igreja na política?
Sim, Jorge Teles. Sem dúvida nenhuma, é uma forma excelente de viver esse dom da caridade, que é a melhor política. A definição que você apresentou aí da doutrina social da Igreja é essa mesma, né, que a gente sempre tenta apresentar como quase como um frontispício para poder assim falar sobre a doutrina social da Igreja. Então, a doutrina social da Igreja já está bem presente no mundo bíblico do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Muitas vezes se quer colocar a origem, né, da doutrina social da Igreja já no século XIX, final do século XIX, mas não, ela tem bases bíblicas. Vejamos, por exemplo, os profetas. Né? Quantas vezes os profetas, eles, por exemplo, se pronunciaram a respeito da respeito, por exemplo, da negociação ou das negociações que os chefes, por exemplo, do povo de Israel fazia com babilônios, com egípcios, isso e aquilo, em vista muitas vezes na defesa de uma pequena minoria. Né? E o povo mesmo, entre aspas, se lascava e ia se tornando escravo. Né? Então os profetas sempre denunciaram isso. Os profetas que muitas vezes na própria vida encarnavam verdadeiramente a situação das pessoas do povo mais simples dentro do povo de Israel. Por exemplo, o profeta Amós, ele chegou a usar uma canga. Uma canga, dessas que a gente conhece, né, para colocar nos bois. Uma canga, ele andava com uma canga. E assim ele era depois ridicularizado. Mas ele dizia, pois é, mas com as políticas dos nossos governantes, os povos estrangeiros colocaram uma canga sobre o povo de Israel. E nós somos hoje escravos. O apóstolo Paulo, Pedro, os Atos dos Apóstolos, em todos há, então, nós vamos encontrar resquícios daquilo que é a doutrina social da Igreja. Mas, Jorge Teles e Karina, o início formal, vamos dizer assim, da doutrina social da Igreja é sim do século XIX, do final do século XIX. A grande encíclica Rerum Novarum. E deu esse passo importantíssimo da Igreja, falando sobre uma questão social premente daqueles tempos, que era a famosa Revolução Industrial, que hoje a gente, estudando um pouco mais, vê como ela era uma tendência verdadeiramente para a escravização. As jornadas de trabalho eram de 12, 15, 16 horas, os salários eram minúsculos, as pessoas trabalhavam, mas não conseguiam sair da pobreza, assim por diante, né? E o Papa Leão XIII escreveu a Rerum Novarum falando sobre essas questões. Ora, dessa encíclica Rerum Novarum brotou aquilo que hoje nós conhecemos por, claro, de maneira ainda mais aprofundada, mas a justiça trabalhista, né? A ideia, inclusive, de um salário mínimo, o que deveria ser salário mínimo. Depois, a Rerum Novarum, ela foi de tal forma um destaque, que outras tantas encíclicas, eu tenho inclusive aqui pelo menos uma outra, né, que pegaram o nome, por exemplo, assim, a 40º ano, que é de 1931, ela tem esse nome, 40º ano, porque são 40 anos da Rerum Novarum. Depois, 80º adveniens, e o Papa João Paulo II escreveu há 100 anos para comemorar os 100 anos da Rerum Novarum. Mas por tantas outras, então, a Mater et Magister, de 1961, que falava da questão da evolução, da questão social, a 40º ano, que falava sobre economia e justiça social, em 2015 nós tivemos, então, a Laudato Si, né? Sem citar tantas outras que tem no meio, Fratelli Tutti, que foi uma resposta, né, profética da Igreja, do Papa, para a questão da pandemia, para o pós-pandemia, assim por diante, né, mostrando que somos de fato todos irmãos, porque não há quem não se colocou de joelhos, digamos assim, por conta da pandemia. Agora, por exemplo, em 2025 já tivemos a Dilexite, né? E 2026 a grande magnífica Humanitas do Papa Leão XIV, que faz um diálogo interessante, então, com a Rerum Novarum. Inclusive, eu particularmente estou lendo, ainda não li toda ela, mas a magnífica Humanitas chega num momento para dizer assim, assim como o povo, as situações de exploração que se registravam ali na Revolução Industrial, hoje estão começando a ser registradas na humanidade nessa revolução da tecnologia que é a inteligência artificial, que precisa ser regulamentada para que não se torne uma fonte de escravização e, vamos dizer, de desumanização da comunidade internacional ou da humanidade, afinal de contas.
Obrigada, Dom Jeremias. E Dom Jeremias, pode-se dizer que tem alguns critérios ali na doutrina social para orientar o eleitor na hora de fazer o discernimento e escolher, né, os seus candidatos?
Sim. Logo no início da Magnífica Humanitas, o Papa Leão XIV nos oferece dois textos bíblicos que podem significar bem, né, essa questão da política. Por exemplo, ele cita Gênesis 11, de 1 a 9, em que ele cita a Torre de Babel, a construção da Torre de Babel. E ele fala desse entorno da Torre de Babel, né? Quer dizer, era uma comunidade que sonhava, né, alcançar os céus, isso e aquilo, mas assim como foi construindo, foi se desentendendo na língua, né, foi se desentendendo pessoalmente, foi se desintegrando da sua relação com Deus, da sua relação com os irmãos, assim por diante. Então, ali, nesse texto, o Papa quer destacar, de fato, os valores do reino, né? Então, mostrando como um exemplo que poderia até ser algo bom, mas porque se desvia de Deus, se desvia da verdadeira humanidade, se desvia como que da comunidade, porque já não consegue mais conversar, não consegue mais ter diálogo, assim por diante, e se tornou uma coisa ruim. E o segundo texto é de Neemias. Agora são 4 capítulos, 2, 3, 4, 5 e 6. Neemias, ele era um sacerdote que trabalhava num outro país. E quando o povo de Israel voltou para Jerusalém, para reconstruir a cidade, assim por diante, né? Então ele voltou para Israel e se colocou ali à disposição para ajudar a reconstruir. Mas todo mundo pobre, não tinha material, não havia ajuda dos povos ao lado, mas a cidade precisava ser reconstruída. E então Neemias organizou a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Mas, de fato, criando grupos, dando um compromisso, um trabalho aqui, outro ali, um trabalho conjunto. Portanto, trabalhar juntos. A questão da sinodalidade. É muito importante que nós valorizemos a ideia da democracia, o caminhar juntos, o pensar juntos, o procurarmos um caminho que seja um caminho comum para, de fato, podermos reconstruir. Então, o bem comum, a vida de um candidato, por exemplo, é importante a gente perceber como é a vida de um candidato, quais serviços que presta, como ele presta, que leis ele propõe, o que ele propõe para essa vida comum, como leva a vida particular para que possa também levar uma vida, digamos assim, dentro desse senso comum, tranquila. Vai de fato se dedicar à sociedade, né? São perguntas que nós precisamos fazer, né? Que não, afinal de contas, que não decidamos o nosso voto, os rumos do nosso país, simplesmente pela questão econômica, pela questão do dinheiro, assim por diante, ou por questões simplesmente particulares, mas que a gente consiga olhar para o país como um todo.
Dom Jeremias, qual a palavra da igreja quanto à participação dos leigos na política e na vida pública? Essa mesma orientação vale para os ministros ordenados, especialmente os padres?
Sim, Jorge, os leigos, poderíamos dizer assim que o lugar próprio dos leigos são as realidades do mundo, né? É a questão da família, é a questão da empresa, é a questão do trabalho, é a questão da saúde. Então, todas essas realidades que estão no mundo, elas então merecem e precisam da presença dos leigos cristãos, dos leigos católicos, que a partir dos valores do Evangelho, eles vão se dedicando à construção desse mundo. Essa é a missão dos leigos, né? A saúde, a transparência, a segurança pública, a empresa, o trabalho, o cuidado, né? E os padres, os ministros ordenados, têm a sua função de ajudar a formar, orientar o povo de Deus. Por exemplo, essa cartilha mesmo que hoje nós estamos assim, divulgando e tudo, que eu acho interessante, é um caminho para a igreja, para ajudar a formar o povo de Deus. É a missão da igreja, né? Então, nós, padres, bispos, nós devemos nos engajar, religiosos, nós devemos nos engajar para falarmos dessas boas ideias. Contudo, a igreja sugere que os padres ordenados, os bispos, se abstenham da política partidária, né? Atuação própria, porque ela é a atuação própria dos leigos.
Certo. E Dom Jeremias, nos períodos eleitorais, né, que logo nós já estamos, né, podemos dizer assim, é comum surgirem, né, tentativas ali de utilizar a fé e os símbolos religiosos para conquistar votos ou influenciar eleitores. Como a igreja orienta os fiéis diante dessas situações, né, em que candidatos agem dessa forma? E quais cuidados, né, nós devemos ter para que a religião não seja instrumentalizada por interesses políticos partidários?
Sim, Karina, eu penso que aqui seja interessante a gente falar dessa melhor compreensão daquilo que é o Estado laico, né? O Estado laico, eu procuro nas minhas nos meus trabalhos aqui, visitas pastorais com grupos em que as pessoas me procuram para falar sobre isso, eu gosto de dizer que o Estado laico é a garantia de que todas as pessoas terão os seus direitos respeitados. Esse é o Estado laico. Ele não está falando simplesmente de religião. Ele está falando de respeito pela dignidade humana. E, portanto, o Estado, o município, né, ele não deveria estar perguntando essa questão religiosa e tentar, a partir de símbolos religiosos, tentar definir muitas vezes a questão política, que é, de fato, uma questão que deve se preocupar com os problemas de toda a sociedade. Os políticos devem pensar o bem comum, e sem contar ainda que essa é uma realidade que a gente enfrenta bem, né, nos nossos tempos, nesses últimos anos aí, que muitas vezes um discurso religioso, ele pode ter algo de falacioso. Pode ter algo falacioso e que muitas vezes é um engodo, em que há um aproveitamento, da questão da fé para questões ideológicas. Se alguém quer então se pronunciar, vou dizer, eu conheço, eu sei o que é Estado laico, né? E eu vou pautar o meu mandato, a minha política, a minha reflexão política em cima daquilo que é o Estado laico, deveríamos poder ter a certeza de, poxa, esse vai de fato trabalhar pelo bem comum, porque é isso que é o Estado laico. Então penso que é uma situação muito concreta. Então temos que cuidar que o discurso religioso não seja usado de maneira falaciosa. Que não seja um engodo. As pessoas têm direito a isso dentro do Estado, porque é um direito humano. É em vista da dignidade humana, do bem-estar espiritual, do bem-estar psíquico. E diga-se com segurança do bem-estar psiquiátrico. E assim as pessoas poderem viver melhor, afinal de contas.
Muito bem, e para finalizar, Dom Jeremias, qual sua mensagem aos eleitores neste ano?
Bom, em primeiro lugar, a minha mensagem é sempre de muita esperança. Eu creio muito nessa eleição. Teremos aí provavelmente uma grande renovação de lideranças. Muita gente que hoje está nos parlamentos vai cair fora por conta do voto. Portanto, esperança. E vamos votar com esperança. Vamos lidar com a esperança no futuro. O futuro do Brasil pode ser melhor. Procure saber sobre a vida do seu candidato. Procure optar pela democracia, que é um valor fundamental, onde a gente terá sempre possibilidade de pensar, de discutir, de pensarmos como comunidade, de pensarmos individualmente, de tomarmos as nossas decisões. E vamos trabalhar, né, com alegria, com esperança, mas ao mesmo tempo com a responsabilidade ética que o voto precisa ter.
Dom Jeremias, muito obrigada por sua participação aqui conosco, por dispor desse tempo para nos ajudar a refletir esses conteúdos aí tão importantes que são apresentados ali na Cartilha de Orientação Política 2026. Ali na cartilha, como ela tem essa proposta, né, de ser bem didática, então com a linguagem simples, ali é dito assim de uma forma clara, mas curta, breve, né? Então esses podcasts são essa oportunidade da gente aprofundar, né, conversar um pouco mais, né, dialogar, o que não daria para ter tudo ali na cartilha num texto, senão ia se tornar um livro, né? Então, obrigada pelo senhor, né, dispor desse tempo, estar aqui conosco e nos ajudar nessa reflexão. E para você, amigo ouvinte, que deseja adquirir essa cartilha, acesse o nosso site www.cnbbs2.org.br.
Obrigado a você que nos acompanhou. E no podcast da próxima semana, dia 6 de agosto, vamos conversar com o bispo de Jales, no estado de São Paulo, Dom Reginaldo Andrieta, sobre a doutrina social da Igreja e seus princípios. Um grande abraço e até a próxima.
Podcast, a política melhor e a cultura do encontro.
Valeu, valeu, Jorge Teles, na equipe toda aí do Regional Sul 2, que estão produzindo esses podcasts para orientar os eleitores e eleitoras aqui de Guarapuava, de toda a região, do Paraná e do Brasil, sobre a política, para que o eleitor possa tomar a decisão mais coerente, mais próxima, né, do aceitável no dia da eleição, quando for digitar ali o número dos candidatos. Próximo sábado tem mais um podcast. São 10, né, Jorge Teles? 10 podcasts e nós vamos reproduzindo aqui todo sábado, sempre a partir das 8 horas da manhã. 8:35, já eu volto com mais informações e mais músicas para você aqui no programa Encontro de Sábado.
Diocese de Guarapuava vive um ano jubilar. Estamos celebrando nossos 60 anos de missão, testemunho e gratidão. Vamos ouvir Dom Hamilton Manuel da Silva, bispo diocesano.
Neste ano jubilar, somos enriquecidos com o tema 60 anos de gratidão, testemunho e missão. A nossa gratidão, ela se eleva a Deus em primeiro lugar, por todos os que construíram esta bonita e árdua história, cujo legado nos foi entregue. Estamos dando continuidade. Nosso testemunho é a nossa vida, colocada a serviço do Senhor e da construção do seu reino. Conscientes de que a nossa missão é a de Cristo, é a missão da Igreja, anunciar o amor salvífico de Deus, manifestado em Cristo crucificado e ressuscitado. Presente em cada pessoa, nas realidades da existência humana e em toda a criação. Apostar na vida em todas as suas dimensões tem sido um grande desafio para toda a diocese, mas também uma grande motivação, a motivação da nossa dinâmica evangelizadora. Sobre o olhar e o manto de Nossa Senhora de Belém, nossa padroeira, temos buscado caminhar juntos, com fé, com esperança, proclamando a beleza de sermos família de Deus, aqui na terra, a caminho do céu.
60 anos, uma Belém.
Rádio Cultura, a voz da fé, nos 60 anos da Diocese de Guarapuava.
Você já pensou em levar a devoção de Nossa Senhora de Belém para mais perto das pessoas? De transformar sua fé em uma missão que também pode gerar renda extra? Terços, imagens, camisetas e mais de 100 produtos personalizados de Nossa Senhora de Belém, padroeira da nossa diocese. Ótima margem de lucro, sem limite de valor de compra. Você pode se tornar um evangelizador ou uma evangelizadora através dos produtos religiosos. Estamos no Shopping Maria Antônia ou mande uma mensagem para 42 9 84 12 32 61. NSB Artigos Religiosos, levando a fé, transformando vidas.
Nossa Senhora.
Safra já começou e a Cressol tem soluções para todos os ciclos da sua produção. Com crédito e parceria de verdade, do manejo da cultura ao investimento em máquinas e equipamentos. Tudo para você produzir com mais segurança. Procure a agência mais próxima e conte com o plano Safra na Cressol para seguir produzindo e crescendo. Cressol, em cada ciclo do campo, juntos.
Festa em louvor a São João Batista e São Sebastião. Capela São João Batista, Distrito Guairacá, dia 16 de agosto. Programação: 10h30, Santa Missa. Meio-dia, almoço com suculento churrasco, bebidas e saladas. 13 horas, início da tarde festiva, com animação dos Garotos do Gaitaço. Não perca, dia 16 de agosto. Festa em louvor a São João Batista e São Sebastião.
Eu sou Gisele Junglis, da Rádio Cultura, e tenho um convite para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares de pessoas. Agora você pode fazer parte dessa missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Acesse culturacatolica.com.br/sócio.
O seu encontro com a informação é aqui, na Cultura.
Tonico de Oliveira.
8h40, 8h40, e agora vamos com o padre Stanislau, lá na paróquia Santa Teresinha. Padre Stanislau acorda cedinho no sábado, liga o rádio para ficar ouvindo aqui o Tonico de Oliveira no encontro de sábado. E o padre Stanislau mandou a mensagem aqui para nós. Vamos ouvi-lo.
Dia Tonico, estou na escuta. Que Deus te abençoe esse novo mês. O mês de agosto, mês das vocações. Vocação acertada, futuro feliz. Todos os seus ouvintes, recordando você que hoje é o dia primeiro, é a novena das rosas aqui na nossa paróquia, às 19 horas, e depois aquela agradável quermesse. Convido você e todos os seus ouvintes a participar da novena das rosas, às 19 horas, e depois vir a curtir e a celebrar conosco também, a conviver da nossa quermesse com os castilhos e nós alegrando essa noite aqui também. Deus te abençoe, você e os seus ouvintes, um abençoado sábado, um abençoado mês de agosto, um mês das vocações. Todas as vocações são lindas e belas, desde que a gente ame cada vocação. A bela vocação, quando a gente ama, a gente faz com amor a vocação que Deus nos chamou. Um grande abraço a você, Tonico, e aos seus ouvintes. Unidos no amor do Verbo Divino que se fez carne e habitou entre nós.
Amém, amém. Obrigado, padre Estarzilau, Talma, vigário da paróquia Santa Terezinha. Hoje tem, então, a Missa das Rosas, né? Todo dia primeiro tem Missa das Rosas ali na paróquia Santa Terezinha. Depois tem a quermesse também. Paróquia linda, maravilhosa, né? Eu, quando vou lá, me sinto acolhido, abraçado por toda aquela comunidade. Padre Stanislau, um abraço. Padre Adjai Colu, também um abraço. Os demais sacerdotes ali que servem a paróquia Santa Terezinha, leigos e leigas que servem a nossa igreja. É uma paróquia abençoada, meus amigos. Vamos em frente, 8h42. Tem mais uma informação aqui agora do esporte. Olha, Tatiane Raquel Silva brilha no Troféu Brasil com duplo ouro e faz história no atletismo. Atleta Tatiane Raquel da Silva, que vive e treina aqui em Guarapuava, voltou a fazer história no atletismo brasileiro. No Troféu Brasil de Atletismo 2026, representando o Clube Pinheiros, que é lá de São Paulo, ela conquistou duas medalhas de ouro em provas de pista e confirmou mais uma vez o seu protagonismo nacional. Nos 5.000 metros rasos, Tatiane mostrou força e determinação na reta final da prova. Com uma arrancada impressionante na última volta, cruzou a linha de chegada com 16 minutos, 27 segundos e 11 centésimos, garantindo o primeiro lugar. Núbia de Oliveira ficou com a prata, enquanto Maria Lucineida terminou na terceira colocação. E a Tatiane ainda tinha mais uma prova pela frente. Nos 3.000 metros, com obstáculos, ela confirmou o favoritismo e conquistou mais um ouro, com o tempo de 9 minutos, 57 segundos e 51 centésimos. Com essa vitória, Tatiane chegou a 13 títulos brasileiros nos 3 mil metros com obstáculos, ampliando ainda mais sua trajetória de conquistas e sua importância para o atletismo nacional. Tatiane Raquel Silva levou novamente o nome de Guarapuava ao topo do esporte brasileiro, mostrando nas pistas toda a sua força, dedicação e talento. Grande, grande Tatiane Raquel Silva, né? Tatiane faz muitos anos que mora aqui em Guarapuava, ela é de Londrina, mas adotou Guarapuava, conheceu seu namorado, hoje seu esposo, tem filhos, vive aqui em Guarapuava e brilha no atletismo brasileiro. Que boa notícia, né? Boa notícia, parabéns a Tatiane Raquel Silva. Nos próximos dias vou conversar com a Tatiane, vamos fazer uma entrevista, né? Para trazer aqui também na programação da Rádio Cultura. Já já, meus amigos, teremos o programa em Betânia com os consagrados e consagradas da comunidade Betânia. Já chegaram, já estão por aqui se preparando. Em instantes, o programa. 10 horas da manhã tem o programa Experiência de Deus com Reginaldo Mazotti. A partir das 11 horas, o programa da Pastoral da Criança, 11:30, a voz do pastor com o bispo Dom Hamilton Manuel da Silva. Enquanto isso, Tonico de Oliveira faz sua companhia. Agora vamos com a música que não toca mais no rádio, mas você ouve aqui, Gangue 90, Nosso Louco Amor. Música boa aqui no programa Encontro de Sábado, Gangue 90, Nosso Louco Amor. Agora são 8:48, estamos nos encaminhando para a reta final, meus amigos, o encontro de saúde. Tem aqui mais uma notícia: Senado aprova projeto que pode aumentar conta de luz em 1,5 trilhão, dizem especialistas. O projeto aprovado pelo Senado Federal, que inicialmente tratava de descontos na tarifa de energia para iniciativas de irrigação e perfuração de poços artesianos, passou a incluir novas obrigações para o setor elétrico. As mudanças determinam a contratação de usinas termoelétricas em regiões sem infraestrutura de distribuição de gás. O texto havia sido aprovado pela Câmara em 2019 e estava parado no Senado desde 2021. Em julho, foi alterado na Comissão de Infraestrutura e aprovado com inclusão de trechos que não tinham relação com a proposta original, chamados jabutis. Os novos dispositivos prevêem a contratação de usinas em locais que não tenham gasoduto para abastecimento de gás natural. A malha de gasodutos do país está concentrada principalmente nas regiões sudeste, norte e sul. Segundo o professor Nivaldo Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, as mudanças não são necessárias para o sistema elétrico e podem aumentar o custo para os consumidores. É sempre assim, né? Quem vai pagar a conta é o consumidor. Espera-se que essa proposta não avance, né? E que quando chegar lá na presidência para ser sancionado, que seja vetado, né? Brincadeira, tem que pagar mais pela energia elétrica que já é cara nesse país. 8:50.
Quer entrar em 2026 jogando com o CAD? O sócio torcedor CAD garante acesso a todos os jogos em casa. Camisa oficial inclusa, benefícios exclusivos e um plano feito para quem realmente faz o clube crescer. Em até 12 vezes sem juros. Rápido, simples e online. Não é só torcer, é apoiar, participar e fazer a diferença. Acesse agora loja.cadfutsal.com.br e seja sócio torcedor CAD 2026. CAD Futsal, mais vantagem para você, mais força pro clube.
Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Cultura FM de Guarapuava, 94,3. Todos os dias, às 15 horas, reze comigo o terço Jesus das Santas Chagas. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente temos o nosso encontro marcado. Espero por vocês. Evangelizar é preciso.
Evangelizar é preciso. É preciso evangelizar.
Encontro de sábado. Música e informação.
Tonico de Oliveira.
Sou eu aqui na Rádio Cultura, 8:52, já se encaminhando para o final do programa. A equipe de Betânia já está por aqui. A Roseli foi. A Sueli foi, mas voltou, né? 70 dias por aí, daqui a pouco ela vai contar por onde ela esteve. Também a Ana está por aqui, o Jean, a equipe tá prontinha, né? Todos eles já com o programa produzido para colocar no ar para você, o programa em Betânia. Fique ligado. Vamos tocar mais uma moda, César Menotti e Fabiano.
Dois faróis da madrugada no meu
Quantas paixões, né, numa madrugada, quantos olhos. Eita, coração que sofre.
Estão aqueles olhos que eu busco pelo mundo afora. Quando amanheceu o dia, o sol levou embora. Onde estão aqueles olhos que eu trago na imaginação? Seu brilho invade o meu quarto e o meu coração. São azuis, verdes, negros, eu não sei. São castanhos aqueles olhos que eu
finalizamos por aqui o programa Encontro de Sábado. Vem aí na sequência o programa em Betânia, com a Ana, o Jean, a Sueli. Um abraço a todos, até o próximo sábado. Fica Rosa de Saron, Nada Me Falta.
Sigo o som da sua voz, as águas tranquilas eu vou, terras seguras me faz descansar. Renova minha vida e me faz no caminho certo andar. O amor por seu nome me faz confiar. Ainda que eu ande pela sombra, seguro estarei. Sua mão
94,3.
ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo.
Todos os dias, a Rádio Cultura entra na sua casa levando fé, esperança e evangelização. Agora, chegou o momento de você fazer parte desta missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Faça seu cadastro em culturacatolica.com.br/sócio. Contribua com qualquer valor e ajude a manter os programas de evangelização no ar. Você ainda participa de momentos especiais de oração e concorre a benefícios exclusivos.
Tá precisando de algo? O melhor está aqui pertinho. No comércio e nos serviços de Guarapuava você encontra qualidade, atendimento especial e ainda ajuda a nossa cidade a prosperar. Compre em Guarapuava. Use os serviços daqui. Rádio Cultura, incentivando o desenvolvimento.
Bom dia, amado ouvinte. Começa agora mais um programa em Betânia. Seja muito bem-vindo, porque hoje nós vamos falar dos nossos baluartes, Marta, Maria e Lázaro, né? Que são aqueles que acolhiam Jesus em sua casa. E assim nós também somos chamados a acolher Jesus na nossa casa, na casa do nosso coração. Bom dia, Jean.
Bom dia, Ana, bom dia, Sueli, bom dia a todos os rádio ouvintes que nos ouvem. Que alegria podermos iniciar mais um programa em Betânia neste primeiro sábado do mês. Peço a Deus que nos conduza com a sua graça e nos abençoe sempre.
Bom dia, gente! Bom dia, Tonico! Bom dia, Jean, bom dia, Ana!
Bom dia!
Bom dia, ouvintes queridos, estamos aqui de volta, depois de 70 dias, 40 e poucos dias estive em Uberlândia em missão, depois fui para Umuarama de férias, e aqui estamos novamente com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Deus abençoe.
Muito bem, agora são 9:03. Nós vamos com Boa do Dia do Padre Léo. Padre Léo, que é o fundador da comunidade Betânia, hoje nós somos em 8 recantos no Brasil. Aqui no Paraná nós temos 4 recantos e acolhendo sempre cada um que vem até nós como o próprio Cristo, este carisma que veio de Deus através do coração do Padre Léo. Vamos com a Boa do Dia e em seguida um intervalo comercial. Deus abençoe você.
No programa em Betânia, a Boa do Dia.
A família tem que ser o lugar aonde a gente aprende a exercer o amor. E São Paulo, nesse capítulo 3 de Colossenses, continuando aquilo que nós refletimos até o versículo 10 hoje à tarde, vai falar de alguns aspectos muito práticos desse amor e eu quero retomar sobre isso daqui a pouquinho. Família é para ser lugar da bênção. Família é para ser lugar da graça de Deus. Para que o ser humano cresça físico, psíquico e afetivo. Espiritual. Espiritualmente. A família tem sido lugar do quê? Quem sabe os pais, e muitos pais vão ser cobrados disso. No dia que lá, diante do padre e da família, dos amigos, jurou o casal queria acolher com amor os filhos que Deus lhes confiasse, educando-os na lei de Cristo e da igreja. E hoje o filho está longe de Deus. Por que será? Porque não teve essa mesma preocupação do crescimento físico, do crescimento afetivo, relacionamentos, não teve essa mesma preocupação e essa mesma ocupação com o crescimento espiritual. E sabem por quê? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Como dar amor se não temos amor? A família, lugar da bênção. Família, lugar da graça. Mas vocês sabem, e nós que trabalhamos no Ministério de Cura Interior, que trabalhamos com pessoas marginalizadas e que atendemos as pessoas em geral,
Hoje nós chegamos a uma conclusão muito triste. A família, muitas e muitas vezes, não está sendo um lugar de bênção. É triste dizer que a família tem sido, muitas e muitas vezes, o lugar da desgraça, o lugar da angústia, o lugar da falta de amor. E por quê?
Sentir o chão. A alma precisa inspirar a vida que nasce abrindo a terra e vai procurar a luz de Deus. A vida virou correria e perdeu a leveza da inspiração. A alma precisa abrir os olhos, porque a fé se alimenta de esperança.
Ó meu irmão, eu digo, vem cantar.
É o vento que empurra, mas a direção quem dá.
Se for tão
ressuscitaste Cristo,
mudar
as coisas na vida.
Eu digo,
na vida só é derrotado quem não tem verdadeiros amigos.
Comunidade de vida, comunidade de acolhimento. Você está ouvindo em Betânia.
Eu sou o Padre Everton do programa Tempo Novo e tenho um convite para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares de pessoas. Agora, você pode fazer parte dessa missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se. Contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Acesse culturacatolica.com.br/sócio e faça parte do Clube dos Evangelizadores.
Meu negócio é aqui. Minha família é daqui. Quando você compra em Guarapuava, você investe no nosso sonho, no futuro dos nossos filhos. Faça como a gente. Valorize o que é nosso. Rádio Cultura, a rádio que acredita em Guarapuava.
O Plano Safra já começou e a Cressol tem soluções para todos os ciclos da sua produção. Com crédito e parceria de verdade, do manejo da cultura ao investimento em máquinas e equipamentos. Tudo para você produzir com mais segurança. Procure a agência mais próxima e conte com o Plano Safra na Cressol para seguir produzindo e crescendo. Cressol, em cada ciclo do campo, juntos.
Festa em louvor a São João Batista e São Sebastião. Capela São João Batista, Distrito Guairacá, dia 16 de agosto. Programação 10:30, Santa Missa, meio-dia, almoço com suculento churrasco, bebidas e saladas. 13 horas, início da tarde festiva, com animação dos Garotos do Gaitaço. Não perca, dia 16 de agosto. Festa em louvor a São João Batista e São Sebastião.
Olá, meus amigos e amigas, aqui Tonico de Oliveira, todos os dias, das 17 às 19 horas, estou com você na Rádio Cultura, no programa A Hora do Rush.
A Hora do Rush.
É o seu fim de tarde com muita informação, notícias que fazem a diferença e, claro, música boa, música de qualidade. Sintonize e participe comigo do programa A Hora do Rush.
Voltamos a apresentar o programa em Betânia pela Rádio Cultura. No programa em Betânia, o momento das histórias com Padre Léo.
Agora com o nosso programa em Betânia, com o nosso momento Histórias com Padre Léo. 9:11, este é um momento muito especial e hoje em particular nós vamos partilhar algo especial para nós como comunidade Betânia, falar dos nossos baluartes, os nossos santos padroeiros, Santa Marta, Maria e Lázaro. E para iniciarmos, nossa irmã Sueli irá partilhar conosco. Sueli.
O servo de Deus, Padre Léo, amava falar sobre esse lugar, Betânia. Era o recanto onde Jesus fugia da poeira, das estradas, do peso da rejeição e das perseguições. Era a casa onde o mestre encontrava amigos de verdade. E vamos nós começando agora a falar daquela que puxava a frente da casa, Santa Marta. Santa Marta, para mim tem um significado muito grande, sabe? Falar sobre os baluartes, porque quando Deus me chamou a servir há 30 e poucos anos atrás na RCC, eu já servi em outros ministérios pastorais, Deus me chamou através dessa palavra, sabe? De uma dinâmica que o Valdemar, meu irmão lá do grupo de oração Maria Auxiliadora em Umuarama, pregava e fez uma dinâmica durante o grupo de oração com Marta, Maria e Lázaro. E quando terminamos a dinâmica, ele falou assim: você que decide servir Jesus, dar um passo mais forte, vem aqui na frente. E eu já não imaginava que nesse momento Deus já estava falando para mim para vir para Betânia, há 30 e poucos anos atrás. E daí eu, a Marisele, que hoje é a irmã Marisele, na Copiosa Redenção, e um senhor, um japonês, que não me lembro o nome dele. E aí a gente foi lá na frente, eu e a Marisele, né? Hoje a Marisele é freira na comunidade Copiosa Redenção e eu estou aqui em Betânia, o lugar onde, né, a gente começou, fez aquela dinâmica, e hoje eu estou aqui como consagrada de Betânia. Glória a Deus, porque Deus vai nos dando os sinais. Observem os sinais que Deus vai dando para você, tá bom? Então, Marta é um nome que vem do aramaico e quer dizer senhora. Ela é aquela senhora que procurava servir o Senhor. A exemplo de Maria, né, a mãe de Jesus, todos aqueles que se colocam como servos de Deus precisam aprender a servir os seus irmãos. Segundo São Lucas, Marta, atenta às necessidades de Jesus, procurava servi-lo da melhor maneira possível. Nós queremos trabalhar e servir nossos irmãos. Além disso, queremos fazer do trabalho